Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV. Hoje uma edição muito especial, uma edição sobre o All-Star Game, que está já aí à porta. Hoje já vamos ter o Rising Stars, já vamos dar também todo o programa que vai passar, obviamente, aqui na Sport TV. Portanto, temos lá o nosso Miguel Minhava in loco para assistir a tudo e para trazer algumas surpresas também para o pessoal que nos vê lá em casa. E hoje tenho comigo o Pedro Oliveira e temos um rookie, João Viegas, está também connosco. Bem-vindo, João. Vamos começar pela sondagem, como sempre, lançámos lá para casa e obviamente sobre o All-Star. Tivemos que escolher aqui três nomes para possibilidades de MVP, obviamente que isto vale o que vale, aliás ali a hipótese outro tem 15%, porque é um jogo especial, estão aqui grandes nomes e nunca se sabe bem também, por um lado, quem é que leva aquilo a sério para ganhar o MVP e quem é que vai estar mais inspirado. Para já, Steph Curry, que foi também o meu voto, vai à frente. Pode ser que ele continue inspirado nos triplos e isso lhe valha o MVP. Pessoal, em que é que votaram, Pedro?
Eu aqui fui totalmente imparcial. Votei no Jason
Tatum. Como eu.
Totalmente imparcial. Ele não é da minha equipa nem nada, não. Obviamente, fora de brincadeira. Ele, no ano passado, levou o jogo muito a sério. Aliás, foi o MVP do jogo All-Star. Este ano vai defender o seu título
de MVP. E já houve um jogador que repetiu, e já lá vamos daqui a pouco às curiosidades.
Mas aqui estas opções também parecem lógicas, também, desde já dizer isto, porque há jogadores que nós sabemos que historicamente não lhes interessa muito o título.
Por exemplo,
MVP,
acho que há ali um nome,
nem o jogo All-Star.
João, não sei se concordas, e podemos ir a outros nomes, o Anthony Edwards, se calhar, vem com vontade e é um jogador talhado para o All-Star. Tu destes aqui, qual é que escolherias?
Sim, entre estes nomes que estão aqui, possivelmente o Curry, até porque estou a prever chuva de 3 pontos como é habitual, e sem oposição. Na verdade, o Curry é com oposição e sem oposição. Portanto, pode ser aqui um forte nome, mas vou também para nomes que por vezes não são tão sonantes, mas entram nestes jogos com mais fome. O Edwards pode ser um exemplo. Até o próprio Donovan Mitchell, que tem estado muito bem, um jogador também que facilmente pega na bola, cria ali o seu lançamento e, se for preciso, marca uma série de pontos de enfiada. Pode ser também um nome a ter em conta, mas destes que estão aqui, eu iria claramente para o Curry.
Vamos ver se Curry está inspirado ou não. Ele em 2022 foi o MVP, num All-Star muito recente, portanto, vamos ver se Curry está inspirado. Vamos então aqui a várias curiosidades, enfim, memórias, falarmos um bocadinho sobre este jogo que é tão especial e é um fim de semana onde alguns aproveitam para relaxar, outros para se divertir, enfim, a NBA promove também muito tudo o que é à volta da NBA com o programa, e vamos começar por aí. Hoje à noite, às 2 da manhã, já teremos, e o João vai estar no jogo, o Rising Stars, portanto, já vamos explicar um bocadinho também o que é que se vai passar e que os jogadores é que vão estar presentes. Depois, amanhã, um dos pratos fortes, a partir da 1 da manhã, os concursos, os skills, os 3 pontos, os afundantes, e este ano aquela novidade da Sabrina frente ao Steph, vai ser muito giro, e também já lá vamos às nossas previsões. E depois o prato forte no domingo, também a partir da 1, sempre com muito espetáculo, a apresentação, enfim, com os principais. Há aqui algumas lesões também, houve sempre polémica nas escolhas, mas faz parte, diria eu também, deste All-Star. Mas começando e recuando um bocadinho, e começamos aqui pelo nosso rookie, que até na idade também é rookie.
É rookie, sim.
É melhor quando... não perguntarmos a idade dele.
Depois, porque senão passamos vergonha. Eu e tu.
Exatamente.
Ou eu é que passo.
João, em termos de All-Star, o que é que, quando pensas no All-Star, até onde é que vais atrás? Que memórias é que tens?
Pois, como sou mais novo, as memórias não são assim tão vastas, mas puxamos ali mais ou menos para os anos de 2000, e há aqui várias, aqui na imagem estamos aqui a passar, esta é uma das memórias, podemos pegar já por aqui, nível de concurso de afundância. Este foi claramente o que mais marcou, o do Vince Carter, em 2000. Eu não sei se o Vince Carter não é o jogador que mais espetacular a nível de afundanças toda a história da liga. Ele reunia aqui condimentos que eu acho que são essenciais. É, obviamente, a elegância do movimento, e este movimento aqui que nós vemos é de uma elegância extrema. Era a força com que ele atacava.
Ele abre o concurso com esta afundância e deixou logo toda a gente.
Fechou o concurso aqui. A própria reação do Shaquille O'Neal diz tudo. Era a própria impulsão. Ele, na verdade, reunia o pacote todo. E este terá sido dos mais espetaculares que eu...
Sim, hoje em dia ainda se vai buscar este.
Ainda hoje é referência, sim, exatamente. Sim.
Em termos de...
Sim, em termos de jogos, vou puxar para 2003. O All-Star 2003, que é o último que o Michael Jordan faz. Ele nem sequer seria o titular, o Vince Carter, na altura, precisamente, é que lhe concede o lugar para ele alinhar no 5 inicial. Todo o All-Star Game em si foi uma espécie de vénia à carreira do Michael Jordan. E deveria ter tido um final digno de Michael Jordan. E isto porquê? Este foi o único All-Star que foi a dois prolongamentos. Logo deste por aqui,
aí o vídeo. Temos também, para quem está, sim, a ver lá em casa, imagem. Não é este, é o próximo. O próximo é então sobre, exatamente, é este, o All-Star e os momentos finais que o João está...
É este aqui, se pudermos avançar uns até aos 35
segundos. Vai falando,
mas
que ele vai, sim, chega, okay, lá.
Isto basicamente, algures no primeiro prolongamento, já na reta final, a bola vai para o Michael Jordan e ele faz um lançamento de canto contestadíssimo, sim, defendia-se em All-Star Games. Pelo menos na reta final...
Acho já era o Sean Marion que estava em cima
dele. O Sean Marion completamente pendurado em cima dele, o lançamento é dificílimo. Ele marca e coloca o West na frente, o pavilhão quase que foi abaixo, é a jogada que vamos, sim, ver agora, mano, aqui. E nesse momento, basicamente, o Michael Jordan tinha assegurado o prémio do MVP, ou seja, ia despedir-se
em grande,
ainda mais. Isto era um lançamento que, no fundo, é a carreira dele, é lançamentos
é este.
A fechar jogos, é um lançamento complicadíssimo, e o pavilhão, como dizia há pouco, quase que vai abaixo. Qual é que é a grande questão? Ficaram ali, como podemos ver, 3 segundos ainda de diferença. No ataque seguinte, o Oeste praticamente comete um turnover, só que ali mais ou menos no último segundo, o Jermaine O'Neal comete uma falta, enfim, desnecessária sobre o Kobe Bryant. Ele marca os lances livres, força o segundo prolongamento e o Oeste ganha. E como o Oeste ganha, o MVP foi para o Kevin Garnett.
Pois é, aí o Kobe podia ter sido simpático, ele que é um grande fã de Michael Jordan, e falhar pelo menos um lance livre. E assim o Oeste ganharia, e cá está Jordan na imagem. Esse gesto do Vince Carter também me lembro bem, foi muito bonito. Jordan na altura até não queria, enfim,
sim, sim,
mas jogou a titular, lá está, porque até ao fim ele seria sempre um titular, né? Foi um All-Star muito especial, como vai ser se calhar o último de LeBron quando isso acontecer e tudo mais. Portanto, eu também me lembro bem deste. Pedro, tu em termos de memórias, queres ir buscar aqui mais atrás? O que é que te lembras assim quando começaste a acompanhar os All-Star Games? Que são sempre um fim de semana muito especial. Eu lembro-me de ser miúdo, e já vou aqui também aos meus, e já querer ver aqui as estrelas todas reunidas, não é?
Aqui quando dizes vir mais atrás é mesmo uma tentativa de me chamares ver.
Não, experiência.
Mas eu agradeço essa tentativa. Desde muito novo que me recordo acompanhar o All-Star Game. Aqui este, no concurso da Fundação, é talvez a minha maior memória, quando o Spud Webb venceu o concurso da Fundação, um jogador muito pequenininho.
Sim, isto é incrível. 1986.
Mais tarde houve o Nate Robinson, mas este foi o pioneiro. E atenção, ele venceu, por exemplo, o Dominique Wilkins.
Que até era colega de equipa.
Era colega de equipa e, atenção, era dominador dos concursos da Fundação nesta altura. Até apareceu também um senhor chamado Michael Jordan. E o Spud Webb, este foi talvez a minha primeira grande memória, principalmente do concurso da Fundação.
É uma pequena grande memória.
Sim, uma pequena grande memória, exatamente. Até porque... Era muito jovem na altura, portanto em 86 eu tinha 7 anos, brincávamos muito na rua, tentávamos imitar tudo o que víamos na televisão, e o Spud Webb, como era pequeno, de certa forma...
Quase que fez sonhar o pessoal pequeno,
quase fez sonhar
como
toda
nós,
a gente,
não é?
Exatamente,
afinal
como
é
nós,
possível.
Os meros humanos que gostavam de jogar basquetebol na rua, sonhavam que era possível... Ganhar o concurso de afundantes, jogar na NBA, fazer todas essas coisas que nós víamos estes atletas fazerem. No entanto, o All-Star Game sempre marcou também muito, não só em termos dos concursos e do jogo e tudo aquilo que envolve, portanto, este evento, até porque eu, quando era mais jovem também, jogávamos muito computador, e havia um jogo computador que era o One-on-One Jordan versus Bird, onde basicamente o jogo era concurso de afundantes e o concurso de 3 pontos. Portanto, o All-Star Game era já algo, portanto, para
estava
nós...
Estava presente, não é?
Sim, estava presente para nós praticamente no dia-a-dia. Uma grande memória, até porque foi do meu jogador preferido e nós adorávamos imitá-lo depois na rua e já lá vamos aqui a estas histórias. Foi o Larry Bird, venceu o concurso de 3 pontos, salvo erro, em 1988.
Estamos a ver aqui.
Exatamente. Esta parte final, para quem está...
Queres falar do equipamento dele?
Sim. Primeiro, o Larry Bird foi fazer o concurso de lançamentos com o equipamento de treino. Portanto, nem sequer levou o equipamento de jogo.
É chamada shooting shirt, não é?
Exatamente. Só de... Portanto, foi com o equipamento de treino, porque para ele isto era mais um treininho, e ele foi portanto aquecer aqui um pouco, e depois este último lançamento que nós estamos a ver na imagem, que é ele a lançar e já festejar antes da bola entrar, isto ficou icónico, portanto ele a levantar o dedo e isto, atenção, nós repetíamos isto todos os dias na rua e nós, atenção, nós, Diogo, eu não sei como é que tu fazias lá na tua zona do Barreiro, mas na minha não tínhamos tabelas na rua, não tínhamos campos. E nós juntávamos caixotes do lixo daqueles jogadores em cima uns dos outros. Havia alguém que ficava lá dentro a apanhar a bola que entrava e nós jogávamos, portanto, a tabela era à parede e nós simulámos o Larry Bird vezes e vezes sem conta.
Com o dedinho no ar.
Com o dedinho no ar. Esta, curiosidades deste concurso de afundanços, de transportes, aliás. O Larry Bird ter aparecido com o equipamento de treino em vez de aparecer com o equipamento de jogo, portanto logo ali a dar uma indicação do que é que ele vinha aqui fazer. Depois ele tinha nas últimas duas raquetes, acho que só podia falhar uma bola e ele só falhou uma. Para ganhar ele tinha que marcar praticamente todos os lançamentos. E depois, mais tarde, viemos a saber então a tal história do trash talk do Larry Bird, que entrou no balneário. Então, pessoal, está tudo bem, então o que é que vai ficar em segundo?
Marcou logo ali
a diferença entre ele e os outros. Portanto, esta é uma das minhas maiores preferidas de lançamento no concurso de lançamentos de 3 pontos. Ainda não ouvia os skills, não ouvia nada destes.
Sim, os All-Stars mudaram muito, já vamos falar disso também.
Exatamente. Depois, em jogo, há muitas memórias do jogo e nós vamos falar sobre algumas delas, mas é só para provar que não é só o jogo principal, o jogo das estrelas, que às vezes nos cativa e traz momentos marcantes. O Jason Williams, em 2000, o White Chocolate, no jogo dos Rising Stars, portanto dos rookies, faz o tal passe com o cotovelo.
Para toda a gente tentou imitar este passe na rua e todo lá.
Sim, isto é aqui já era um pouco mais velho, já andava, portanto, a minha carreira basquetebolista já estava a chegar ao fim, mas o Jason Williams... criou aqui algo de novo. A única coisa que correu mal neste lance foi o ref lá à frente não ter marcado.
Sofreu
falta e não marcou. Mas o lance foi icónico, marcou. Ele voltou a repeti-lo depois no jogo das estrelas, dos famosos, em 2017, portanto, para mostrar a toda a gente que ainda se lembrava de como é que se fazia. Mas este passe é simplesmente fantástico para quem está a ver a imagem. Quem não está, facilmente vai à procura e vê o passe.
O elbow pass.
E o Jason Williams...
Que era um jogador fantástico.
Aqui também uma geração. E ele era, talvez, um jogador ideal, se nós procurarmos uma definição de um jogador que podia participar aqui nos All-Star Games. O Jason Williams era... Todo ele era espetáculo, mesmo quando jogava a sério. Portanto, é um momento que ficou marcado. Não foi no jogo All-Star, no jogo principal, foi no Rising Stars, mas foi um momento que ficou, aliás, que fez história, e o próprio Jason Williams me diz que antes de fazer este passo treinou pelo menos 10 mil vezes, porque isto não lhe saía bem, e aqui saiu perfeitinho. Falta foi o Lafrentz marcar.
Pois, mas o Lafrentz ter agarrado a bola já não foi mal. Às vezes os postes levam com estas bolas na cara.
Aliás, o Lafrentz perceber que a bola iria ter com ele já não foi nada mal, porque ninguém estaria à espera deste passo.
Olha, uma das diferenças que vemos quando estamos a ver as imagens é que aqui, por exemplo, estava cada jogador com o seu equipamento. Isso tem havido muitas mudanças hoje em dia. Sim. Então. Mas eu lembro-me sempre, e agora indo aqui também às minhas memórias, para já o All-Star era este ou este. Lembro-me sempre disso.
Sempre.
Os equipamentos sim. Lindíssimos, que toda a gente queria também. Depois começou a haver aqui algumas alterações que também se percebem, enfim, com o evoluir dos tempos. Mas eu vou buscar aqui alguns momentos e alguns jogos. Eu, o do Spud Webb, só me lembro de ver depois, e de claro que marca até para um jogador como eu, que foi um dos mais baixos sempre em campo, mas 88 é a minha primeira memória, e é naquele onde o Larry Bird ganha os triplos, mas eu tenho a memória do jogo, no Chicago Stadium, Michael Jordan MVP com 40 pontos, e foi aí que eu me rendi a Michael Jordan e depois acompanhei a carreira toda dele. Portanto, essa é a primeira memória que eu tenho para trás. Depois, em 2001, avançando-me bastante, houve aqui um All-Star que eu falava convosco há pouco, que adorei, em Washington, o Iverson, que era outro jogador que eu tentei até imitar e adorava, foi MVP num jogo 111-110, em que basicamente na parte final estavam os grandes de um lado contra os pequenos do outro, o Tim Duncan, o Kevin Garnett, já não sei quem é que era. E
esse foi o jogo do lançamento do Marbury, algo assim, não foi?
Ali na parte final houve grandes bolas de um lado e do outro, mas era o Marbury estava, exatamente, Jason Kidd, o Allen Iverson, que foi MVP, e foi giríssimo ver os grandes a tentar parar os pequenos e vice-versa, e surgiu a vitória para o lado de Iverson, portanto, do West, na altura em Washington. Lembro-me perfeitamente de ter adorado este jogo. Depois, marcou-me também muito, mais recente, e o pessoal que está lá em casa mais novo lembra certamente, do tributo ao Kobe Bryant em 2020, All-Star em Chicago, onde o Kawhi foi MVP, e onde se jogou 157-155, se calhar a última vez muito a sério, a defender-se, até ali um bocadinho, não vou dizer a mais, mas... por homenagem, a homenagear o Kobe, levou-se aquilo a sério, como ele levava cada vez que entrava dentro do campo, e esse All-Star foi o último, digamos, que me ficou. Em termos de concurso, os duelos Jordan-Dominique, até com alguma polémica, e eu sou fã do Jordan, mas de vez em quando aquilo corria-lhe bem, porque Dominique...
Aliás, o Dominique ainda fala...
Há um concurso, não, e há um concurso, claramente, o Dominique foi prejudicado, até acho que é nesse All-Star, que é em Chicago, o Larry Bird ganha os triplos, Jordan os afundanços, estava a jogar em casa, e o Dominique fazia grandes afundanças e aquilo nunca chegava na pontuação, mas esses concursos entre eles marcaram muito. Este 2000, acho que toda a gente, até porque é mais recente, foi incrível, estava o T-Mac também, estava o Steve Francis, também um jogador baixo a afundar, que é sempre espetacular.
Mas houve mais recentemente também com o Zach LaVine, também
sim, com o Eric Gordon, esse também foi bom.
O Eric Gordon é talvez o melhor dos anos recentes.
Sim, dos anos mais recentes.
Sim, mas a verdade é que tem sido...
também com o Jason Richardson. Porque ele na altura consegue um afundanço passando a bola no ar por baixo das pernas.
Verdade,
era uma coisa que eu não, acho que não se tinha
visto. Sim, hoje em dia é banal.
Hoje em dia é banal, mas ele foi o primeiro a fazer e aquilo causou muita.
Tal como o Jordan da linha de lance livre.
Exatamente.
O concurso de afundantes, eu não sei se tem a mesma opinião do que eu. Pronto. Parece que o modelo às vezes parece estar aqui um pouco acabado. Obviamente há sempre coisas que nunca se tentaram.
Sim, mas tem sido talvez dos concursos mais difíceis de voltar a puxar para si.
Realmente é difícil, porque chega, por muito que haja alguma criatividade, há também um certo tipo de limite, não é?
Claro,
os jogadores têm um certo tipo de limite.
E não é só isso, Pedro, os grandes nomes. Nós já falámos aqui de concursos, o Larry Bird estava ali, o Michael Jordan, mas e não tem havido grandes nomes.
No concurso de afundantes é mais difícil disso acontecer do que, por exemplo, no concurso de 3 pontos. Concurso de 3 pontos, por exemplo, se nós olharmos, e nós vamos falar sobre o concurso deste ano, se olharmos para os jogadores que vão estar presentes, estão lá...
Sim, normalmente estão os grandes atiradores.
Antigamente também, por exemplo, só título de nota este que eu falei, do Larry Bird, tinha o Danny Ainge, o Larry Bird, o Dale Ellis, que era um dos melhores lançadores da liga, o Craig Hodges, que era em percentagem o melhor, Mark Price, também um grande lançador, Detlef Schlemp, o Byron Scott... e o Trent Tucker, que era um jogador que também só lançava vocês basicamente, ou seja, tinha aqui praticamente os melhores lançadores da liga nos anos mais recentes também nós tivemos aqui um ano onde inclusivamente eram os melhores em percentagem, os melhores em volume e realmente
mas vocês acham que é a parte física os afundantes, pode haver ali alguma questão física para os melhores?
Mas este ano, por exemplo, temos aqui algo que para mim é bom, e é bom para a liga ter um jogador que já foi All-Star e que vai ser All-Star este ano, como o Jalen Brown.
Sim, também acho que é bom. Sim.
O Jalen Brown é um super atleta. Tenho alguma curiosidade para ver o que é que ele vai fazer.
Ele em jogo faz grandes afundanças, ali tenho algumas dúvidas, mas é bom ele estar, concordo.
Mas se ele estou para participar, é porque deve ter aqui alguma ideia em fazer alguma coisa
um
diferente.
Um truque na manga.
Deve ter algum, ou então decidiu, não, vou participar, já que ninguém participa, eu vou lá e vou fazer o melhor que eu sei. Mas realmente já é algo de diferente. Normalmente é um concurso dominado pelos jovens atletas. Muitos destes jovens atletas também ganham o seu nome na liga por vencerem o concurso de afundados. Nós lembramos de
muitos. O Kobe Bryant chegou a ganhar. Sim. O LeBron penso que não foi.
O LeBron, essa é a grande questão. É durante muitos anos, e até como uma forma de reativar o concurso de afundantes, pedia-se ao LeBron James, quando estava ali no seu auge físico,
para
lá ir. E ele nunca foi. E eu acho que uma presença do LeBron James, a dada altura, teria dado ali um impacto maior.
Um
é a tal questão das estrelas que o Pedro falava. E o Jalen Brown ir este ano, de facto, eu acho que dá aqui diferente. Um acrescento.
Sim, é diferente. Pode fazer a diferença ou não. Vamos ver também o que é que ele vai fazer. Mas pelo menos já ter aqui um jogador que é All-Star, e que participa, já é um passo em frente. Pode ser que no futuro apareçam mais. No passado já houve Dwight Howard, como te recordas, participou várias vezes.
Sim,
e
sim,
ele gostava de todo aquele elenco, todo aquele. Aliás, há um dos momentos mais engraçados do All-Star Weekend, que não é em nenhum jogo, é num treino, entre o Dwight Howard e o Shaquille
O'Neal a
dançar.
Sim, sim,
também
sim.
Se te recordas. Portanto, o Dwight Howard também era um
jogador,
uma pessoa que gosta de chamar a atenção e que tinha ideias, ele tentava inovar.
A capa do Super-Homem, é verdade.
Todas essas coisas. Isto faz tudo parte do espetáculo, como é lógico.
A questão é que às páginas tantas começou-se a fazer mais esse tipo extra afundance do que o próprio afundance.
Sim.
Aquela
sim,
questão do carro,
sim, sim.
Houve várias, enfim.
Mas há ideias que parece que são válidas.
Mas há outras manifestamente exageradas.
Sim, outras é a tentar criar algo de diferente, mas depois não tem aquele efeito que era o esperado. Mas eu acho que há uma coisa que é importante, é as grandes estrelas, ou pelo menos aquelas estrelas que nós reconhecemos como grandes atletas e que podem dar aqui ao concurso de afundantes mais brilho, ou pelo menos chamar mais a atenção, é esses jovens participarem, esses jogadores participarem.
Até porque a certa altura esse era o grande momento do All-Star, era os afundantes.
Sim,
e agora inverteu-se isso porque deixaram de ir os jogadores mais conhecidos.
Desde há alguns anos para cá que nós temos visto, e atenção, desde há alguns anos já há bastante tempo, com certeza deves recordar de um jogador chamado Dee Brown,
que deu gás às botas, deu ar.
Qual foi a carreira do Dee Brown na NBA? Foi vencer o concurso de afundantes, andou ali nos Celtics, andou ali mais numa outra equipa, e nunca ninguém soube muito bem o que é que ele andou a fazer, mas ficou sempre conhecido e foi sempre reconhecido como um dos vencedores de concursos de afundados.
O próprio Nate Robinson, talvez, embora tenha feito uma carreira sólida,
uma carreira diferente,
mas em cima sólida, mas a grande memória pelos concursos
de afundados. Para muitos jogadores é a primeira montra, mas eu acho que as estrelas, e até por isso mesmo, participar em estrelas com estes jovens.
Sim, por exemplo, já falámos no Anthony Edwards. Anthony Edwards, claro, se vai ao concurso da Afundança agora, que é os próximos primeiros anos, era espetacular.
Porquê que o ano passado houve aqui deu-se algum sucesso com o concurso da Afundança? Porque havia um underdog, Matt McClung, ninguém conhecia, G-League.
Vai estar outra vez.
E vai estar outra vez, foi convidado. E toda a gente puxava pelo underdog, não é? Agora imagina o que é teres, por exemplo, o Anthony Edwards, o LeBron James, vamos imaginar, e contra o McClung e mais um ou outro rookie.
Sim, já criava ali outro.
Já é diferente, porque há muita gente que são fãs das estrelas e querem que elas ganhem, mas também há muita gente que quer que aqueles
jogadores. Mas se calhar esse é o problema. Olha, mas deixa eu introduzir aqui outro tema e que está ligado a isto, João. A mentalidade. Eu acho que, por muito que a NBA tem tentado, muda aqui, não é esta ou esta, é os drafts, é os capitães, depois é a questão da pontuação também. Enfim, tem tentado criar aqui mais competição e mais, até pelas audiências que têm caído um pouco, tentar dar outra roupagem ao All-Star. Mas não sei se vocês concordam, João, se na cabeça dos jogadores tiver a levar aquilo como um fim de semana que é para descansar, por muitos modelos que se apliquem não vai dar. E, por exemplo, na altura da sondagem nós não colocámos de propósito, se calhar os melhores, que são, por exemplo, Jokic e Doncic, mas que normalmente vão ali e nem uma pinguinha de suor. Portanto, a mentalidade está um bocadinho, se calhar, ou seja, o modelo está refém da mentalidade dos jogadores.
Sim, nos últimos anos fizeram-se várias alterações, como tu disseste, ora em questões de draft, ora o target score, ou seja, atingir um resultado final, misturar os jogadores, mas a questão é...
E a prova é aquele do facto, Kobe, levaram exatamente aquilo a sério
e foi um All-Star,
com o modelo, seja qual for, não é?
Sim, este All-Star também que eu referi, 2003, obviamente tendo a questão do Jordan como extra, mas os minutos finais foram de facto disputados com intensidade, houve dois prolongamentos, porque efetivamente os jogadores queriam vencer. Portanto, a chave é essa, pode-se fazer muitas alterações, uns serem mais adeptos de fazer draft, outros do Oeste versus o Oeste, mas está na cabeça dos jogadores, se eles quiserem protagonizar um espetáculo com dedicação, não tenho dúvidas que o All-Star voltará outra vez a ter o peso que teve, por exemplo, no passado.
Sim, eu estou completamente de acordo. O regressar ao modelo Este e Oeste acho que já é uma boa medida.
Sim.
Porque, de certa forma, existe o orgulho dos jogadores que estão na Conferência Este e aqueles que estão na Conferência Oeste.
Até porque se fala muito do Oeste, que é, sim, mais forte, e se calhar o Oeste vai dar ali.
Sim, e isso parece-me ser importante. Eu, a título de curiosidade, no outro dia estava a fazer zapping em casa e parei no canal da NBA TV, da Sport TV, e estive a ver algumas imagens de All-Stars antigos, finais dos anos 60, outros dos anos 70, que estavam ali a dar algumas imagens.
Viste lá sabendo os 3 pontos? Não viste quase nada.
Quase nada. Mas vi uma coisa que era realmente inacreditável. O jogo estava a ser jogado a sério. Portanto, nem era tanto como nos anos 80 que nós víamos, anos 80 e 90 que víamos muito espetáculo, mas também víamos aquele último quarto, depois com as equipas a tentarem ganhar. Eu ali vi imagens dos jogadores a defender a sério. Era uma fase também muito embrionária da Liga. Se calhar na altura, ganhar o jogo do All-Star também significava, em termos financeiros, mais uma grande ajuda. Se calhar também, em termos daquilo que era a imagem dos jogadores e da própria Liga, também era muito importante que o jogo fosse sério, porque estavam ali os melhores jogadores da NBA, e via os jogadores a defender a sério. Achei aquilo engraçado, bastante curioso, mas também era uma fase ainda muito embrionária, e, de certa forma, o nível de espetáculo também não é o atual. Portanto, a melhor forma que estes jogadores tinham de certa forma, manejar os adeptos e de criar um bom espetáculo era jogar o melhor que conseguiam, a defender e a atacar. Por isso o jogo também era bastante diferente, mas era muito competitivo. Sim,
eu acho que é assim, ninguém está aqui a pedir um jogo onde a defesa seja o principal. Sim, agora, claro, autênticas autoestradas.
Há
mínimos olímpicos, exatamente. Olha, eu, antes de passarmos às nossas apostas para este fim de semana, eu trouxe aqui algumas curiosidades. Outros momentos, 1992, aqui de certeza que vocês se lembram, Magic Johnson já tinha sido diagnosticado com o problema de saúde que teve, ele é MVP em Orlando e acaba o jogo a jogar um contra um, primeiro contra o seu amigo Isaiah Thomas e depois Michael Jordan, e o pavilhão a vir abaixo, ele a jogar muito bem, e este All-Star é também marcante, vocês lembram-se.
Sim.
Depois, curiosidade de, já não sei quantos, este é o All-Star número 73, penso que é isso, porque depois há aqueles iniciais, mas já houve 4 vezes em que houve 2 MVPs, e eu trouxe aqui a lista por curiosidade: Kobe e Shaq, na altura até para ver se faziam as passes, Duncan e Shaq, portanto o Shaq, coitado, partilha sempre o prémio, Karl Malone e John Stockton em Utah, esta também tinha que ser, e depois mais para trás, Bob Pettit e Elgin Baylor, também dois grandes nomes, partilharam o prémio, portanto só 4 vezes houve aqui.
Lakers e Celtics, talvez.
Ah, isso também é giro, olha, nem me lembrei disso. Portanto, 4 vezes houve co-MVP. E depois, nesta lista de grandes nomes, há aqui um jogador que o Luís Avalanche não está cá, esta é para ele, repetiu o prémio em 2015 e 16, o que não é nada fácil. E é um tal de Russell Westbrook, que é talhado para o All-Star, onde os turnovers não fazem... Não há problema. Não, esta também é para o Luís, está para arriscar.
Mas também a forma dele jogar e a forma como o jogo é disputado.
Pois,
e ele também leva as coisas
muito a sério. Há aqui jogadores que são talhados para isto, não é? Outros, por exemplo, quando vejo o Rudy Gobert, ele pode merecer ser All-Star, mas depois as pessoas querem ver o Rudy Gobert. Enfim,
não... O Tim Duncan também entrava nessa linha. Sim. Era o melhor jogador da liga em determinados
mas
momentos.
Não era
o All-Star Game fazia 2 pontos, 3 e ia para o banco. Bom, isto hoje por mim já está bom.
Exatamente.
Deixa lá os outros andarem a fazer a fuga.
Sim, eu acho que ele nem tem o MVP, não o vejo aqui na lista.
Não, eu acho que ele nem sequer se esforçou por tentar.
Mas olha, vejo por exemplo aqui o Kawhi no ano em que ganha, qual é o ano? É o ano do Kobe Bryant, portanto lá está. Aí ele voou a sério e chegou-se à frente, porque vai ser daqueles também. Aliás, ele até em princípio não irá estar. De resto, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal, Iverson, LeBron, claro, Kobe, Dwayne Wade, enfim, Chris Paul, muitos, muitos e bons. Vamos às nossas apostas, pessoal. Mais até do que o Rising Stars hoje, que isso vamos depois ver a quem é que sairá vencedor, é um modelo também que já mudou um pouco, mas sábado, vou estar cá com o Ricardo, concursos. No Skills, há pouco estávamos a ver aí a lista, eu posso começar por dizer que as top picks, para mim, tem uma equipa engraçada e acho que podem ganhar. E aí temos o Wembanyama, ajuda-me, João. Wembanyama.
Agora vamos aqui
as
ver.
Top picks, acho que é o Banqueiro. Essa parecia uma equipa para mim. Enfim, ter que apostar em alguém, isto vale o que vale.
Está aqui a
seria
lista,
interessante. Nos afundanços, eu vou pelo Jaylen Brown, mas. Quase uma homenagem dele estar presente. Eu acho que ele em jogo faz grandes afundanças aqui, mas concordo contigo que ele há de trazer ali alguma na manga.
Sim.
Já tens aí o pessoal que está no...
Espera aí que estou aqui a encontrar que tenho vários separadores abertos, mas...
Isto é do rookie, Diogo.
Ah,
é,
nos é três um pontos. O Lillard,
sim,
para mim.
Vamos para outro, já lá chegamos.
Não, o Lillard, para mim, aposto nele, apesar de que isto é depois muito o momento, estão lá grandes atiradores. O Steph Curry, por exemplo, já ganhou duas vezes, mas também já perdeu outras. E aquilo é o momento, é chegar ali e estar de facto num bom ritmo. E depois, na grande novidade, que é o Steph contra a Sabrina, aqui vou ter que apostar no Steph. Mas não vai ser fácil, porque ela de facto, o que ela fez naquele ano em que basicamente marcou tudo é incrível. Pedro, queres apostar aqui enquanto o João procura ali o pessoal dos skills?
Já tenho aqui, mas se quiserem.
Sim, já.
Não, mas diz-me lá então a equipa dos
Top Picks.
Sim,
então pronto, temos
a
equipa dos Pacers, Top Picks, temos Banquer, Anthony Edwards e o Wembanyama.
Essa é a minha aposta.
Pronto. Temos a equipa dos Pacers, Haliburton, Mathurin e Miles Turner. Depois temos a equipa All-Stars, Scottie Barnes, Maxey e Young.
Mas essa também é boa.
Esta equipa é boa porque quem tem Trae Young e quem tem Maxey, eu acho
que é sempre a andar.
Jogadores sempre muito dinâmicos, tecnicamente muito fortes.
Então, mas podes ir para as tuas escolhas.
Eu vou para o time All-Stars. Embora haja aqui realmente esta time Top Picks, também me faça balançar um pouco. Até porque o Wembanyama pode dar aqui um toque diferente. Mas os outros, pela questão também da velocidade,
sim, aí também
eu acho. Vou para o time All-Stars.
E de resto, mais 3 pontos. Quem é que achas que pode? Eu vou no Lillard, porque eu acho que o Lillard ali paradinho, aquilo é uma mecânica.
Ele está a lançar pessimamente.
Sim, mas já lá vamos aos Bucks.
Ora, a nível de 3 pontos, sim, eu parece-me que Mitchell também pode ser um nome em conta, mas vou dar aqui os nomes: Malik Beasley, Jalen Brunson, Haliburton, Lillard, Markkanen, Mitchell, Towns e Trae Young.
Pois é, sim, todos eles são grandes atiradores. Eu, o Towns, acho que não.
Eu excluiria o Towns, porque no passado, e até era uma das minhas memórias de 3 pontos, um ano em que o.
Já houve grandes barracas.
Walker, sim. Walker jogava.
O Antoine Walker.
O Antoine Walker. Foi, Walker
é, exatamente. Até o Michael Jordan já lá foi.
Sim, lá foi, fez uma prestação péssima. Não sei o que é que ele foi lá fazer.
Foi só para dizer.
Mas que o Antoine Walker foi curioso porque ele tinha uma boa percentagem nesse ano. Não era um mau lançador de 3 pontos. E isto numa altura, obviamente, devidamente enquadrado com aquilo que era o tiro de 3 pontos. Tinha uma percentagem de 33%, 34%, relativamente boa. A questão é que era um jogador que demorava muito a armar o lançamento. Ele não começa bem o concurso, começa a desorientar-se e terminou a última raquete, basicamente a despejar bolas com uma mão, porque
mas, olha,
o tempo começou
eu
a esgotar.
Mas olha, eu posso contar, por experiência própria em All-Stars cá em Portugal, que em concursos de 3 pontos, aquilo de facto é
difícil.
Não, e que chegas ao fim cansado, porque se não treinas, de facto não é habitual estarmos a, não é, num jogo, ou seja, onde for, a descarregar ali aqueles lançamentos todos de seguida. E de facto aquilo tem que se respirar bem e treinar. E depois é, lá está, quando começa a entrar é de uma maneira, quando as coisas começam a correr mal, e essa do Walker, mas há muitos exemplos.
Sim,
há muitos exemplos.
Ficas a saber que num All-Star aqui em Portugal fizemos uma aposta com o Diogo antes da final, onde ele defrontou um colega de equipa, o Matic, e perdeu.
Pois foi.
E nós ganhámos.
Perdi por uma bola ou duas.
Apostámos no Matic e não apostámos no Diogo.
E depois nos jogos ele não metia uma e eu a pensar, e estás-te no concurso.
Exatamente.
E aqui não metes uma.
Se calhar a culpa era de quem passava.
Isso foi em Almada, lembro-me bem. O João ainda tem mais apostas.
Concurso de afundanços. Portanto, Jaylen Brown, Raim Raquel Jr., Mac McClung e Jacob Toppin. Eu não tenho dúvidas, como tínhamos dito há pouco, o Jaylen Brown em jogo é espetacular, já teve este ano alguns afundanços, mas a questão é que os afundanços do Jaylen Brown ganham espetacularidade pelo facto de estar lá alguém à frente, ou seja, isto de ir afundar...
Ele pode pôr lá alguém.
Na cara de alguém, sim, ele pode pôr lá até um boneco.
Ele pode pôr a equipa dos Nets no outro dia.
Exatamente.
Ah, ele não jogou esse jogo.
Mas nem os Nets.
Mas eu vou apostar no Jaylen Brown porque acho que ele, para ir ao concurso, tem aqui algum trunfo na manga. Não me parece que ele vá
é
lá para fazer
isso,
uma má
figura. Se ele ganhar, isto vai puxar pelas grandes estrelas. Cuidado com isso.
Portanto, eu arriscando aqui um pouco, porque acho que é arriscado, mas eu acredito que o Jaylen Brown nos vai trazer coisas diferentes, porque senão não me parece que ele perdesse tempo a ir lá.
Então, e Sabrina ou Steph?
Bem,
quer ser cavalheiro, já percebi.
Não sei, eu confesso que esse é um torneio que está muito em aberto. Só para quem possa não saber, a Sabrina detém o recorde absoluto entre NBA e WNBA nestes concursos. Portanto, o melhor registro da história
é
dela. Isto foi um desafio que surgiu um pouco pelo Steph Curry. Uma vez apanharam-no antes de um jogo a dizer que seria interessante.
Sim, mas isso já estava cozinhado.
Mas já estava cozinhado, sim. Entretanto, a
é o melhor registro contra o melhor da história. Eu acho que vai ser brutal, vai ser muito giro.
Eu sinceramente não consigo dizer quem é que vai ganhar. Eu acho
é o momento.
Que vai ser excelente, e ainda bem que se trouxe esta nova modalidade. É ótimo para dar aqui um gostinho extra ao fim de semana All-Star.
Pedro, apostas para hoje não, sábado e domingo.
Sim. Para já para sábado, os concursos serão no sábado. Eu, relativamente portanto, aos skills, eu vou escolher a equipa da casa, os Pacers. Porquê? Porque nós conhecemos bem a arbitragem da NBA e nós sabemos que os Pacers, neste aspecto, vão levar vantagem de certeza absoluta. Mas é difícil, também não acho que eles tenham o melhor conjunto. Eu acho que ali os top picks têm um conjunto interessante.
Sim, mas depois se calhar o Max e o Trae Young se levarem aquilo
a
sério.
Sim, os All-Stars se calhar têm ali uma coisa, têm ali o extra. Relativamente ao concurso de 3 pontos, eu vou para o Malik Beasley. Ele de todos os...
Ainda ontem teve muito bem lançado.
Sim. Sim. Ele de todos os jogadores está aqui, é o que tem a melhor percentagem. É diferente de lançar ali do que lançar no jogo. Mas mesmo assim, eu dou-lhe ali um ligeiro favoritismo. Há aqui outros homens que também o vejo com capacidade neste tipo de concurso. É até porque são jogadores mais rápidos e têm um lançamento mais rápido. De fazer uma boa prestação. Mas eu vou dar o favoritismo ao Malik Beasley. Complementando só aqui a informação do João Viegas, o Antoine Walker, eu como adepto de Celtics, era dos jogadores que eu menos gostava. Ele lançava, tinha percentagem de 34%, mas lançava quase 30 vezes por jogo. Era uma coisa inacreditável, era desesperante ver um jogo dos Celtics com o Antoine Walker, quando tinham ali o Paul Pierce, que era assim um bocadinho bem mais jeitoso do que ele, mas às vezes era desesperante. Mas atenção, ele era um bom jogador, mas era, por vezes era assim, para quem era adepto dos Celtics era difícil.
Nessa altura era difícil ser adepto
dos Celtics. Nessa altura até nem foi muito má. Não, essa altura não foi muito má. Mas era difícil ver o Antoine Walker a jogar. Relativamente aos afundados, é mais difícil, mas eu vou manter aqui a minha imparcialidade e vou escolher o Jaylen Brown. Só por ser do Celtic.
Vamos lá ver. Está toda a gente muito a tentar perceber o que é que ele vai trazer, sim, porque é de facto um nome forte este ano nos afundados.
Sim. Relativamente ao concurso, ao desafio entre a Sabrina e o Steph, há duas coisas que eu ainda não tive a ocasião de procurar, que é, vão lançar com que bolas, com a bola 6 ou com a bola 7, ou seja, a bola 6 é a bola da WNBA, a bola 7 é da NBA, ou se cada uma com a sua, também deve ser isso que vai acontecer, digo eu. Mas eu aposto na Sabrina.
Sim, ainda em relação a isso, Pedro, inicialmente o que tinha sido definido era que cada um lançava com as condições que tem na respectiva liga, ou seja,
então,
dimensão da bola e
ela disse
da liga.
Que não queria.
Exatamente, ela depois disse que não se importava de lançar com a bola, neste caso. Que
então, se ela disse isso, é porque vai ganhar.
Ontem também estavam os dois ali em videochamada e a discutir quem é que ia primeiro, que isso era importante, e o Curry tem mais experiência disso. Eu não sei bem, também depende do momento, mas eu gosto de já saber quanto é que preciso e se dá-me ali mais pique. Enfim, eu acho que vai ser muito giro. Eles são amigos, ela é ali da zona, ainda por cima de São Francisco. Verdade. Clay Thompson está a torcer por ela. E não sei se isso é algum sinal também.
O Clay Thompson está a treinar com ela.
Olha,
ou depois do jogo de ontem. Já lá vamos falar desse jogo também.
Bom, então acho que encerramos aqui estas curiosidades todas à volta do All-Star. Tudo para ver então a partir de logo às 2 da manhã, como sempre aqui na Sport TV. E vamos avançar então no nosso podcast para as nossas rubricas mais habituais, digamos. Até porque houve jogo ontem, portanto isto não para. Vai parar agora a seguir ao All-Star 2 ou 3 dias, mas...
Já essa quinta-feira.
Quinta-feira, portanto, segunda, terça e quarta não haverá NBA. Dá para nós recuperarmos um bocadinho do sono. Mas quem tiver filhos, enfim. Bom, vamos lá então aqui, e peço aqui a ajuda também da nossa vastíssima equipa de realização, que nos vai agora por aqui os mais e os menos. E começamos aqui com o Pedro, que foi buscar Dallas Mavericks como o teu mais da semana, não é, Pedro?
Os Dallas Mavericks, verdade. Os Dallas Mavericks têm 6 vitórias consecutivas, mas têm vindo num registro bastante positivo nos últimos encontros. Fez uma troca, portanto, encaixou o Daniel Gafford e o PJ Washington, e nós também falámos sobre isto na semana passada.
São dois bons nomes, atenção.
Eles encaixaram muito bem na equipa, e não é surpreendente que...
Estão ali as vitórias, sim. Filadélfia, Brooklyn, Nova York, OKC, Washington e San Antonio Spurs.
Sim, são 3 vitórias contra equipas boas, 3 vitórias contra equipas, podemos dizer, menos boas, mas aquilo que me impressiona um pouco e que me fez trazer aqui os Mavericks, para além da forma como estão a jogar e estão a jogar muito bem, são 2 fatores. O primeiro fator, Irving e Doncic estão a jogar como estrelas, finalmente. Irving fez um jogo simplesmente fantástico aqui contra os San Antonio Spurs, mas Doncic tem também feito aqui exibições muito boas. Aliás, nós nem demos pelo Doncic nesta partida e ele quase que fez um triplo-duplo. Só para deixar aqui a título de curiosidade. E depois há um segundo ponto que eu também quero destacar. A defesa dos Mavericks, que é... Se me dissessem a mim há um ou dois meses atrás que eu iria estar aqui
a elogiar a defesa dos
Mavericks, eu diria que isso não iria acontecer. Mas o que é certo é que a defesa dos Mavericks tem dado um passo em frente. E PJ Washington e Gafford também vêm ajudar esta equipa de Dallas nesse aspecto.
Gafford tem aquele jogo ali com 17 ressaltos, teve um impacto logo imediato, não é? Quando entrou.
Mas também tem um impacto muito positivo naquilo que faz na defesa. E depois o que é que permite? Permite um jogador como Lively, e Lively esteve lesionado e regressou muito bem, tem o papel de começar o jogo no banco e de assumir os minutos na segunda unidade, e mantém o nível de intensidade e o nível de proteção do cesto que Gafford também tem no início. E se te recordas dos Mavericks no figurino antigo, era Lively, depois entrava Dwight Powell, que também jogou alguns minutos, atenção, mas Dwight Powell, que já não,
consegue, não, dar presença.
Não consegue dar essa presença do ponto de vista defensivo, nem mesmo o Maxi Kleber, que está mais tempo fora do que dentro.
Sim.
Portanto,
eu estava ali a ver, eles agora recebem Phoenix e depois vão para o Oeste. A Indiana, sim, fora, Cleveland, Toronto.
Sim.
Portanto, vêm aí testes duros, sim, como são quase todos na NBA, mas também acho que os Mavericks têm melhorado bastante.
E, portanto, é ver também o foco de algumas das suas estrelas. O Kyrie Irving, nós sabemos que é um jogador assim muito especial, mas ele depois deste jogo, depois de ter feito um grande jogo, sempre muito sereno, e a dizer, estes dias agora do All-Star Game, e os primeiros dias são importantes para descansar, mas depois temos que treinar e temos que trabalhar duro, porque temos aqui muitas coisas para melhorar, porque chegaram os jogadores novos e nós queremos melhorar. Portanto, o foco da equipa está lá, a equipa está a jogar bem, as estrelas estão a jogar como estrelas e como são, e como devem jogar, e a equipa está a responder também do ponto de vista defensivo. A química parece ser boa, e eu vejo aqui, notei boas sensações nesta equipa de Dallas, por isso é o meu positivo desta semana.
Vamos então agora ao teu negativo, em sentido contrário, trazes aqui o PJ Tucker, que é um veterano que foi parar a LA aos Clippers, mas que não está nada satisfeito e falou esta semana. Falou e já levou a multazinha.
Não, ele falou várias vezes, a questão foi esta. Não é só o PJ Tucker, isto aqui, o meu negativo é toda esta situação. Situação do PJ Tucker, situação dos Clippers e situação da multa. Atenção, esta é a multa mais pesada desta época, $75 mil, e o PJ Tucker foi multado porquê? Porque expressou publicamente que queria ser trocado. É contra as regras da NBA, violou as regras da NBA, foi multado, e muito bem multado, é uma quantia muito alta, e o PJ Tucker levou aqui pelo menos um rombo da carteira. Nesta situação toda, o que é que me apraz dizer? Apraz dizer que os jogadores, por muito que se sintam deslocados da equipa, que não estejam a contribuir, que não tenham minutos e que queiram ser trocados, eles têm que ter o cuidado e sabem que não o devem fazer de forma pública. O PJ Tucker fez, lançou duas ou três pistas de forma indireta, que toda a gente percebeu o que é que ele queria dizer nas redes sociais, mas que não se expressou publicamente a pedir uma troca de forma clara. Depois fez de uma forma mais clara e a NBA não perdoou. Ele ficou afastado da equipa, regressou agora aos trabalhos de equipa novamente, vai ficar nos Clippers, não foi trocado, já lhe foi dito que não vai haver buyout, portanto ele vai ficar nos Clippers até ao final da época, e ele agora vai ter que ser profissional. Estes jogadores são bem pagos, são profissionais, percebemos todas estas questões do ponto de vista individual e do ponto de vista como os jogadores se sentem também, por vezes, injustiçados ou que sentem que poderiam estar noutro sítio a jogar e a ajudar uma equipa nos seus objetivos e também a colaborar, mas lá está, nós também temos que perceber que eles têm que cumprir com aquilo que lhes é pedido, e se não lhes é pedido nada, têm que cumprir. Nós tivemos um caso do Evan Fournier, que esteve praticamente 2 anos.
Ele falou
jogar,
agora, mas já depois de sair, a dizer saiu, finalmente.
Sim, saiu finalmente, mas não andou a dizer quer ser trocado, eu quero isto, quero aquilo.
Sim,
aliás,
e não teve lá 3 ou 4 meses, sim, como está o Tucker.
Mesmo no verão, as declarações que ele teve quando esteve na seleção de França foi: evidente que a minha situação não é ideal, eu quero jogar, mas vou trabalhar para jogar. Portanto, ele não exige uma troca, tem que se submeter um pouco à quantidade paternal.
Teve mais cuidado, sim, ou mais amor ao dinheiro?
Sim, das duas.
75 mil é muita fruta.
Pois. E atenção, o Fournier também tem um contrato muito jeitoso. Se calhar aqui o PJ Tucker custa um bocadinho mais, o contrato dele é um pouco mais baixo. Mas com a experiência que ele tem, ele tem que ter algum cuidado. E depois, por último lugar, os Clippers, que se têm jogadores insatisfeitos. E ele não é o único, o Bones Island também revelou...
O problema é que é um plantel riquíssimo, não é? E não dá para todos.
Mas também revelou alguma insatisfação de uma forma não tão direta e não tão clara como o PJ Tucker. Portanto, estas situações têm que ser acauteladas e os responsáveis destas equipas também têm que perceber se vale a pena juntar estes jogadores todos para depois ter jogadores insatisfeitos. Possivelmente terão que falar com os jogadores antes. Terão que perceber qual é a situação.
Gerir as expectativas.
E terão que gerir as expectativas. É evidente que também não iriam trocar o PJ Tucker ou o Bones Island por nada. Portanto, os jogadores têm que perceber que estas equipas, estas organizações não podem ser prejudicadas.
Vamos agora passar para o João Viegas. João, também selecionaste aqui, e começando pelo teu mais, foste buscar o Vítor Wembanyama.
Sim, vem de uma semana boa, está numa fase excelente e nesta semana, no início da semana, assinou um triplo-duplo com desarmes de lançamento.
Um jogo que transmitimos aqui na Sport TV.
Exatamente.
E quase que fez o quadruplo-duplo com turnovers também.
Sim, só que esses ainda não contam. Um dia em contar,
há vários candidatos.
Há muita gente que vai agradecer.
Há muitos.
O Westbrook, noutros tempos, certamente teria agradecido.
Sim. Não digas isso, pois, Luís.
Pois, há quem não gosta. Mas sim, veio então desse triplo-duplo, que foi um triplo-duplo com desarmes de lançamento. Já não acontecia desde 2021, na altura foi o Clint Capela. A questão é que estes 10 desarmes de lançamento, isto começa a mostrar que há aqui uma dimensão no jogo do Wembanyama que... Eu acho que esta não é apenas a minha visão, é certamente a visão de mais pessoas. Eu acho que o próximo quádruplo-duplo, ou seja, chegar pelo menos aos 10 em 4 itens estatísticos, não contou os turnovers, claro, eu acho que o próximo vai ser do Wembanyama. Na história da Liga só vimos até hoje 4 quádruplos-duplos, até trouxe aqui os nomes.
Acho que o Hakeem Olajuwon é um
deles. O Hakeem Olajuwon, David Robinson, o outro era o Alvin Robertson e depois o Nate Thurmond. E o mais recente foi precisamente o David Robinson em 1994, ou seja, há 30 anos que já não vemos um quádruplo-duplo.
O Vítor Wembanyama é um líder dos desarmes de lançamento.
Exatamente, não só entre os rookies, como também da própria liga. Ele nesta partida fez 5 assistências. Ou seja, ele já está aqui não muito longe de...
Sim, com mais 5 assistências tinha feito o quadro.
Exatamente, ou seja, basta os colegas estarem num bom dia, isto não é assim tão difícil reunir estes condimentos.
Eu acho que é mais difícil voltar a fazer os 10 desarmes do que propriamente...
As 10 assistências.
Mas é por isso que não há 30 anos, é uma estatística brutal.
É verdade, mas o Wembanyama pode, de forma muito fácil, fazer alguns jogos com mais 10 pontos, mais 10 ressaltos, mais 10 desarmes, e aproximar, portanto, mais 10 assistências, e aproximar, se calhar, os roubos de bola também de 10, porque ele tem a capacidade de fazer tudo isto. Portanto, ele fazer um jogo com mais de 5 desarmes, 5 roubos de bola, 5 assistências, 5 ressaltos, ele pode banalizar completamente essa estatística, e é uma coisa, atenção, que é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer.
Sim, nomeadamente os 10 desarmes, para mim, é...
Sim,
ele, pode ele tem ali jogadas nesse jogo que faz 2, 3 de seguida. Quatro,
sim, sim. Sim, mas também tem ali, pronto, tem ali alguns jogadores que quiseram desafiar, não é? Também não correu muito bem, não é?
Sim, ele aproveitou.
Claro.
Mas é o teu destaque, então, sim, o francês, destaque, que está, de facto,
eu
a ter grande impacto.
É verdade que o hype, como se costuma dizer, é enorme. É o jogador que criava mais expectativa desde o LeBron James no que toca a rookies. E, por incrível que pareça, eu acho que ele está a cumprir. E, neste momento, no início da temporada... Parecia que o Chet levava aqui alguma vantagem no que toca à corrida de rookie do ano. Neste momento, não há dúvidas nenhumas, é o Wembanyama garantidamente.
Sim, e com poucos minutos, aqui com uma boa gestão de Popovich, também já estávamos à espera disso.
Sim.
E eu gosto mais de o ver menos tempo, mas sempre,
com qualidade,
do que estar a jogar mais tempo e depois 2 jogos de fora, e se não, portanto, também tenho é de facto incrível. E depois olhar para ele com aquela altura a fazer o que ele faz. É impressionante. Este é o mais então do João, que vamos passar ao teu menos da semana.
Sim, o menos tem que ver com o Isaiah Stewart, que nem foi num jogo, isto na verdade foi antes de um jogo, ou seja...
Na chegada ao pavilhão
ele desentendeu-se com o Drew Eubanks dos Phoenix Suns e basicamente deu-lhe um soco e foi detido. Foi identificado, depois foi libertado pela polícia, mas a questão aqui é... Já vimos desentendimentos entre jogadores durante os jogos. O Isaiah Stewart até tem um
ele
certo historial.
Ele nem ia jogar, atenção.
Ele nem ia jogar. O Isaiah Stewart, por exemplo, tem historial numa vez que se desentendeu com o LeBron James. É verdade que levou uma cotovelada e ficou a sangrar, mas eu recordo nas imagens na altura, perdeu completamente a cabeça, teve que ser agarrado por colegas, árbitros, adversários, porque ia direto ao LeBron James. Mas aí foi uma situação de jogo. Ou seja, eu percebo muitas vezes, é evitável, claro,
mas é no
mas
calor
os
do
ânimos
momento,
estão
não é?
Quentes. Neste caso, ele não ia jogar, ele chegou ao pavilhão e desentendeu-se com outro adversário, a quem deu um soco. Eu acho que isto mostra aqui um enorme descontrole emocional. É verdade que não sabemos ainda o que é que o Eubanks lhe disse, pode ter sido provocado, é verdade, ainda assim isso não explica
claro.
O chegar lá e dar um soco no adversário.
Sim, já há muita gente a defender que ele não tem lugar na liga por causa, de facto, destes comportamentos. Já houve algumas pessoas que depois compararam que o Draymond Green também foi repetindo comportamentos negativos, mas de facto não se percebe. E olhando ali para ele, se calhar foram vários polícias para o agarrar.
Olha, sabes que o Isaiah Stewart nos Pistons está na geração errada, porque ele devia ter estado com o Stephen Jackson.
Os Bad Boys.
Bad Boys, pois.
Stephen Jackson, Ron Artest e...
Ah, isso foi no Palace.
Exatamente. Portanto, ele podia, se estivesse nesse grupo de jogadores, acho que tinha resolvido todo aquele rebufo na bancada de forma muito fácil.
Não, se calhar esses acertavam-lhe era o passe.
Não, antes do jogo. Antes do jogo ele já tinha resolvido.
Logo. Exato. Pronto, este é de facto o negativo do João, que acho que todos nós subscrevemos. Vamos agora então às minhas escolhas, como mais, e eu vou-me assumir aqui como presidente do clube de fãs
ninguém
do senhor Steph Curry.
Mas em Portugal ou no mundo?
É, pode ser no mundo. Pode ser no mundo, porque não, tenho dúvidas que haja alguém que goste mais deste jogador. Agora, fora de brincadeiras, ainda por cima estive naquele jogo e até perderam nesse jogo dos 60 pontos em Atlanta. A equipa está melhor, mas o Curry, desde o início da época, eu acho que pedir mais a este jogador, e atenção que ele está há poucos dias de fazer 36 anos, olhamos para ele, não parece, mas já é um veterano. Mas de facto, eu trouxe aqui alguns números porque é incrível, é um jogador que toda a gente diz que mudou o jogo e eu acho que é mesmo isso, e o que ele faz é impressionante. Ele já jogou 50 jogos esta temporada, portanto está sempre presente. Ele é o melhor jogador da história na linha de lance livre da NBA e tem havido alguma polémica porque ele tem feito jogos de 30, 40, 50 e até 60 a ir muito pouco ao lance livre, e isso acho que só lhe dá mérito. Não quero entrar pela polémica, acho que só lhe dá mérito. Ele agora bateu um recorde, e ele tem números de 4 jogos seguidos a marcar 7 ou mais triplos, e em alguns deles não foram 7 nem 8, foram mesmo bem mais, e está de facto a ferver. E depois é assim, ele até pode marcar 7 triplos, mas quando vamos ver o resumo, como é que são os triplos? São coisas inacreditáveis, e a percentagem que ele apresenta com o tipo de lançamentos que ele faz é que para mim me deixa de facto rendido este jogador. Sou um fã do tipo de jogo dele, do drible, a maneira como ele lança, a inteligência dele a jogar. Só para mais um ou outro dado, em 2015-16 bateu o recorde com 402 triplos numa temporada, e é engraçado que lhe falta aqui um recorde que eu acho que se calhar ele não vai conseguir, que tem o colega, o Splash Brother, o Klay Thompson, que é o maior número de triplos num jogo, que são 14. Mas lá está, até aí o Steph Curry, é por isso que eu gosto dele, muitos desses 14 foi ele que deu ao Klay Thompson, sem problema nenhum, puxou por ele, como puxa vezes sem conta. E o Steph Curry, fora do campo, tem também o meu respeito, é uma personagem simpática e com grande classe, é um senhor de quem vamos ter saudades, como vamos ter de outros, que vão desaparecendo, e já falámos hoje aqui de muitos, mas fica aqui a minha homenagem.
Já estás a despedir dele, Diogo?
Não, mas é assim, é aproveitar, porque não vai durar para sempre.
Estou a sentir
não vai,
despedida.
Mas já estou com saudade. Tendo em conta que vai fazer 36 anos e continua a jogar a este nível, não deixa de ser, se calhar ainda temos assim, aqui mais
eu bom. Sei, até
mas já, não vai durar mais um.
Eu já comentei jogos com o João, e sei que ele partilha desta minha opinião. O Pedro não gosta tanto porque em 2022... jogou a final com os Warriors, e não sei se te lembras, estava 2-1 para os Celtics. O que é que este senhor fez no TD Garden? Só para...
Eu recordo mais daquilo que a arbitragem fez no final.
É incrível. Bom, lá está, pronto.
Estou obviamente a brincar.
O Curry, que é garantidamente dos melhores da história, isso não há dúvidas nenhumas.
Melhor lançador de sempre.
Eu acho que ele deve ser trazido para a discussão do melhor de sempre. Não é o meu melhor de sempre, atenção, mas eu acho que deve ser trazido para essa discussão por um motivo, como tu disse. Ele mudou a forma de jogar basquetebol, e quem muda a forma de jogar basquetebol deve ser sempre tido em conta nessa conversa. O Wilt Chamberlain mudou numa fase ainda nos primórdios da NBA, o Michael Jordan também mudou a forma de jogar basquete, o próprio LeBron James pelo estilo all-around que traz à liga, e o Curry pelo
menos na melhor. Essas discussões valem o que vale, mas nos melhores bases de sempre, eu acho que
sim,
ele
está. Isso é
porque, por exemplo, ele tem lá ao lado o Chris Paul, que todos sabemos que foi um dos melhores bases, ainda é. Mas, por exemplo, quando se vai o melhor de sempre, é os títulos. Este tem 4, o Chris Paul não tem nenhum. Portanto, ele tem tantos títulos como tem depois o que faz dentro do campo. Já ganhou com o Kevin Durant, que é dos melhores, sempre ajudou a ganhar 2, mas já ganhou 2 sem ele. Portanto, acho que pegue-se por onde se pegar, dá sempre para pôr este senhor lá em cima.
Sim, sim.
E eu quis trazê-lo também pelo momento da equipa e por ele estar sempre lá. E a equipa não está melhor porque muitas vezes não o ajudaram. Ele fez sempre o seu trabalho. Ainda ontem a equipa ganha e ele até só fez 16 pontos e 2 triplos. Mas porque lá está, os outros já estão melhor e isso vai dando para o Curry de vez em quando ter dias maus, porque ele também é humano. No meu menos, fui buscar aqui... uma equipa, e eu tinha um outro menos, depois ontem à noite, depois de ver o Pedro a comentar o jogo dos Milwaukee Bucks, com os Memphis, ou o que resta de Memphis, e a equipa a perder novamente, eu trouxe os Bucks como negativos, porque na era Doc Rivers, eles têm 10 jogos já feitos, ganharam 3, e já perderam, por exemplo, com Portland, com Utah, onde estavam a ganhar largo, com Miami sem Jimmy Butler em casa, largo, e ontem com Memphis. Isto só para dar alguns exemplos. Eles, no meio disto tudo, ganharam, por exemplo, aos campeões, também de forma larga, já perderam também com equipas fortes, e o Doc Rivers estreou-se, por exemplo, na casa de Denver, que é obviamente difícil, mas há aqui, ou seja, a chicotada eu acho que não resolveu nada, continuam os problemas, continuam as derrotas inexplicáveis, houve uma altura em que não estava Lillard, agora já está toda a gente, e de facto Doc Rivers ontem já veio aqui com umas declarações que havia jogadores que já estavam a pensar nas férias, portanto acho que se calhar veio dar razão a que despedir um treinador quando está em segundo e com um ótimo recorde, houve pouca paciência e este senhor chegou, mas as coisas incríveis continuam a acontecer pela negativa. Esta...
Aqui, incrível é que...
Pedro, eles... tiveste ontem no jogo.
Sim, eu fiz o jogo. A equipa de Memphis, aquilo que nós vimos
tem
ontem,
todo o mérito, atenção.
Aquilo que nós vimos ontem é muito mais a equipa dos Memphis Hustle, que é a equipa da G-League, do que os Memphis Grizzlies. E atenção, Memphis Hustle, e o nome está bem dado, porque em termos daquilo que é o empenho e o esforço, 100%.
Sim, mas os Bucks candidatos não podem perder aquele jogo.
Os Bucks não podem perder aquele jogo, mas atenção, meteram-se a jeito. E depois, a partir do momento... peço desculpa. Houve ali uma altura que eu disse ao Lucas, se Memphis vai para a frente, ganha o jogo. E na jogada seguinte marcaram um triplo, passaram à frente. Porquê? Porque coloca mais pressão na equipa que tem que ganhar.
Sim, Memphis não tem pressão nenhuma.
E Memphis sem pressão e com confiança. A equipa estava a jogar confiante. E acaba de marcar o triplo numa altura decisiva do jogo. Portanto, passa ali à frente. Eu acho que o erro não foi despedir o Adrian Griffin. O erro foi despedir o Bogdan Dragić.
Pois. Há quem vá muito buscar isso, porque de facto eles com ele já tinham um ganho, houve anos em que não correu tão bem, mas também havia explicações, lesões.
Vamos lá ver, eles há 2 anos foram eliminados pelos Celtics em 7 jogos, sem o Chris Middleton. O ano passado foram...
O Giannis quase não jogou.
Com o Zito, praticamente sem o Giannis, foram competitivos. Havia alguns sinais que a equipa não estava bem, ou que não gostava do treinador, ou que não estava confortável com algumas coisas. É verdade. Não ficaram melhores. Essa é que é a questão. Não ficaram melhores. Nem com os treinadores que foram buscar. E atenção, nada contra o Adam Griffin, nada contra o Doc Rivers. Acho que o Doc Rivers até é o menos culpado desta série.
Sim, chegou agora e ele tem peças para melhorar. Atenção, mas...
Já, obviamente, já se nota algumas das suas ideias e algumas das suas opções. As jogadores começaram a jogar menos, etc. Mas não penso que seja por aqui. Mas, enfim, eu acho que o erro já veio de trás. E depois há aqui jogadores que, ou opções que foram tomadas, que foram um verdadeiro tiro no pé. Não vale a pena estarmos a bater no ceguinho, trocar o Jrue Holiday pelo Lillard. Por um lado foi uma boa ideia, mas por outro lado também já se percebeu que as coisas não estão a correr como eles pensaram. Há aqui muita coisa para onde pegar e os Bucks realmente não estão numa boa fase. Ainda bem que veio aqui o All-Star Break, porque eles agora têm tempo para descansar, pensar e trabalhar.
Vamos então passar para o nosso tweet, e tem a ver com a equipa de Memphis. O nosso telespectador, o Tiago Andrade, ontem lançou às 13h14 da manhã esta mensagem, e ele diz: entre Gigi Jackson, Zaire, Vince Williams, qual vos parece ter mais upside? Qual deles vai ser mais importante para que Ja Morant e Memphis compitam pelo título para o próximo ano? Havia um abraço de Cabo Verde, portanto, pessoal sempre connosco e espalhado pelo mundo. Muito rapidamente, até para avançarmos, é um bocadinho isto. Memphis está, com todo o mérito, a desenvolver todo aquele pessoal que depois vai entrar em rotação porque falta-lhes mais de metade da equipa, uma equipa que com toda a gente é muito interessante, não é, João?
Sim, eu já tive a oportunidade de dizer também em transmissões anteriores, quando regressar toda a armada, Memphis, no plano teórico, obviamente, fica com um plantel de excelência, porque há muitos dos jovens que este ano que não jogariam têm tido minutos e têm dado um salto tremendo de qualidade. O Vince Williams Jr. é talvez dos principais, o que significa que para o ano, quando regressarem os melhores, e se regressarem da forma que todos nós esperamos, e se os que este ano têm jogado mais mantiverem também o seu momento, Memphis fica com um plantel de excelência. Em resposta aqui a esta à pergunta do Tiago Andrade, talvez o Vince Williams, por ser um jogador two-way, conseguir two-way no sentido de defender bem e atacar bem, ele tem demonstrado uma evolução tremenda, é um bom defensor. Portanto, eu parece-me que destes três, talvez seja aquele que no futuro, ou seja, quando regressar o resto da armada, possa vir a ter um papel mais importante. Não consigo também deixar de lado o J.J. Jackson, pelo talento que mostra, por ser o jogador mais jovem da liga e por já ter este à vontade e talento que tem mostrado nestas últimas partidas. Mas aqui quero ver um pouco mais, porque quero perceber também o que é que estes jogadores vão poder fazer quando a pressão regressar. Esse é um aspecto que falavas há pouco e acho que é muito importante para perceber o que Memphis está a fazer. É uma obra, é tremendo, porque tem uma equipa dizimada por lesões e estão num excelente momento. A questão é que não tem pressão. E o não ter pressão, de facto, faz a diferença.
Nomeadamente para este pessoal jovem.
Exatamente.
Né?
Para o ano vai ser diferente. Para o ano está toda a gente. E sabendo o que é que estes jovens fizeram, a expectativa vai ser de que Memphis faça uma época talvez melhor ainda do que fez na temporada passada. E com pressão, vamos ver quem é que consegue responder.
É, vamos avançar então para os buzzers, já estamos em cima da hora e os buzzers é isso mesmo. Vou começar pelo do Pedro, que foi simpático comigo e trouxe aqui uma grande exibição, que tem umas horinhas, não é? Clay Thompson.
Verdade, tem umas horas, eu trouxe este buzzer porque Clay Thompson foi dado um novo papel, o jogador a começar a vir do banco, e a resposta dele...
Que já não acontecia desde 2012.
Ano de rookie.
Exatamente, desde o ano de rookie. A resposta dele foram 35 pontos vindos do banco, 7 triplos, uma grande exibição.
Uma vitória importante também em Utah.
Sim, uma grande exibição. E pode ser aqui o início de um novo Clay Thompson, que continua a ser importante para a equipa, mas que tem um papel um pouco mais secundário, mas que não deixa de ser importante nos Warriors, e pode ser aqui o início de um novo Clay Thompson. Ele para já respondeu bem ao desafio, fez um grande jogo, também pode ter sido um jogo de raiva a tentar mostrar que ainda tem qualidade para jogar.
Sim, mas é essa a reação que o jogador tem que ter, não é?
Vamos ver também depois o que é que o Steve Kerr fará lá mais para a frente, porque ele também está a gerir aqui estes homens e tem outros jogadores.
Sim.
E tem que fazer alguma coisa também para ver se a equipa também consegue chegar ao play-in e tentar se aproximar dos gajos de play-off. Portanto, eu queria trazer aqui o Clay Thompson, também porque, vamos ser sinceros, fui obrigado e fui ameaçado pelo Diogo Carreira, tal como o João foi.
Exato.
O Steph Curry,
eu disse assim, vamos ver o meu buzzer e vamos perceber
o
porquê.
Eu sou o host, mas só trazem coisas dos Warriors.
Portanto, não tivemos hipótese. Deixo aqui a nota para que os nossos espectadores saibam que fui ameaçado pelo Diogo Carreira. Não, e foi trazer algo dos Warriors hoje para além do
Foi tipo Isaiah Stewart ali no estacionamento.
Exatamente. Exatamente.
Vamos então ao buzzer do João. Que, João, tem alguma coisa dos Warriors?
Afinal, está sempre. Olha, e até é do Curry,
imagina-se. Esta é a prova, se não está a respeitar.
Não só é do Golden State, como é do Curry. Então vamos lá explicar, pois. Então, o que é que aconteceu? Isto à entrada para o pavilhão. O Curry mal saiu do túnel, deram-lhe uma bola. Até aí, como é que é isto? Marcas aqui? Deixa-me tentar. Marco. Bola lá para cima e sai triplo desde o túnel de entrada para o pavilhão.
Para o sexto do lado contrário.
Para o sexto do lado contrário. Olha, vemos aqui, ele está aqui em baixo, recebe a bola, dá aqui só um cheirinho. Bom, vai já daqui. Tudo pronto? Cá está.
E não ter deslocado o ombro já não foi mal.
Bem, impressionante. Já ouvimos fazer isto há
muito tempo. Atenção, os aquecimentos do Curry começam-se a tornar virais, porque é de facto, o pessoal já vai para ali para ver, porque é de facto ele a lançar ao cesto, aquilo parece, costuma-se dizer, brincar que é para uma banheira, não é? A banheira dele é daquelas de hidromassagem.
É uma piscina.
Já ouvimos fazer isto várias vezes, mas desta vez impressionou.
Sim, mas há aí umas montagens, esta é real.
E parece ser a primeira, porque ele tinha acabado de chegar do túnel ou do balneário, dão-lhe a bola, ele 5 segundos, mexe ali um pouco na bola, atira, já está. Bem, é uma coisa inacreditável.
Bom, vamos terminar com o meu buzzer, que não é ninguém dos Warriors, é um treinador da seleção norte-americana. Ah, mas também treina os Warriors, é o Steve Kerr, que ontem, com a tal vitória, no tal jogo onde Klay Thompson começou no banco, por decisão deste senhor, a vitória número 500 na carreira de Steve Kerr, foi um dos mais rápidos a atingir, está ali décima temporada, é um treinador e uma pessoa de quem eu gosto muito. Eu trouxe isto também, e os buzzers costumam trazer coisas um bocadinho fora, porque ele ainda esta semana viajou para a Sérvia, para o funeral do seu adjunto que faleceu exatamente no jogo quando iam a Utah. Eu até acho que o jogo de ontem
era o jogo,
era, não é? O jogo que estava em atraso, e portanto é uma atitude excelente. Ele não foi sozinho, foram vários responsáveis, é uma organização da ténis também que eu gosto muito. Mas Steve Kerr é um excelente treinador, uma excelente pessoa. Está um ano difícil para ele, como o Pedro disse há pouco, muitas mudanças, a equipa tem que perceber que isto, os ciclos vão terminando, e ele anda ali a fazer experiências, mas normalmente é uma pessoa com um bom discurso, enfim, tem que lidar com o Draymond Green, portanto fica aí também o meu respeito ao Steve Kerr, mas é a minha homenagem para estas 500 vitórias, espero que se somem muitas mais ao serviço dos Warriors, e é então o meu buzzer num programa que teve All-Star e teve um bocadinho dos Warriors e de Steph Curry, não foi, pessoal?
Um bocadinho mais do Golden State, mas...
Bom, prometo que quando eu não estiver cá podem trazer outras equipas. Fiquem então as nossas despedidas, já sabem, fim de semana muito especial, não há NBA tradicional nos jogos que temos cá noite após noite, mas há então o fim de semana All-Star para começar a ver já hoje à noite, com às 2 da manhã Rising Stars, amanhã concursos e domingo Prato Forte com o jogo das estrelas. Quanto a nós, voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Até lá!